Um evento que está acontecendo, vem discutindo a tecnologia da construção civil e o futuro da habitação. No Brasil também aspectos tecnológicos, a gente vai entender um pouquinho o que é mais importante hoje e o que a Escola Politécnica, por exemplo, vem contribuindo com estas discussões. Há vários aspectos relevantes aqui sobre a questão da cadeia produtiva, da construção civil, da construção habitacional. A gente vai contar tudo isso para você. E o nosso convidado é o professor Francisco Ferreira Cardoso, do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica, a Poli, da USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Tudo bem, sim. Obrigado. Bom dia. Bom dia a você, aos ouvintes.
Pois não. Vamos lá.
Assunto importante.
É, assunto importantíssimo, né? E a gente gostaria de entender um pouco, professor, esse evento que está acontecendo, inclusive acontece até amanhã, e está sendo discutido, foi discutido o futuro da habitação no Brasil à luz dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, né, da ONU, as tecnologias digitais, as mudanças na sociedade. É um setor bastante impactado também com essas mudanças tecnológicas que vêm acontecendo, não é?
Sim, sem dúvida. Antes de entrar nessas mudanças, só para falar brevemente, é um evento que acontece a cada 2 anos, que reúne toda a comunidade de pesquisadores, professores, o que a gente chama de área de tecnologia do ambiente construído, organizado pela entidade nacional chamada ANTAC, Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Eu tive a oportunidade de participar dessa mesa junto com o secretário nacional de habitação, Alfredo dos Santos, e o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Então, o tema que nós discutimos foi esse, o futuro da habitação no Brasil à luz dos 17 ODS.
Muito bem. Vamos explicar um pouquinho para o nosso ouvinte quais são esses principais desafios. Quer dizer, o que a mesa trouxe como de mais atual em relação ao tema?
Bom, primeira coisa é lembrar que dos 17 ODS, tem 6, pelo menos 6, que são fortemente ligados à construção. A construção, seja ela habitacional ou a construção em geral, ela é muito demandante, ela consome muitos recursos. E ela gera muitos passivos, portanto, causa muito impacto, né? E, além disso, ela cria os ambientes, pensando nas edificações, que precisam ser saudáveis e confortáveis. Então, a construção civil, quando se fala em ODS, é uma peça-chave para assegurar esse tripé, né? Meio ambiente, sociedade e economia. Uhum. Né? E a questão da inovação é fundamental para permitir isso, né? A mesa foi uma oportunidade para reunir essas três partes, né, que constituem, vamos dizer, elementos muito importantes para o desenvolvimento da inovação do setor, qual seja o setor público, o próprio secretário, né, quando a gente pensa em habitação, o presidente da entidade mais importante dos agentes privados, e a comunidade acadêmica, e eu tive a oportunidade, a felicidade de poder estar lá representando a comunidade acadêmica.
Agora, professor, vamos entender um pouquinho a complexidade da cadeia produtiva da construção civil. Bom, já dá para entender, né? Isso tem tudo a ver com o modo que as sociedades vivem hoje nos grandes centros urbanos. Então, ela tem uma questão de técnica, tem a questão da urbana, social, tem questão econômica, tem questão fundiária, né? Onde essas construções são feitas? Como é que se lida com a questão fundiária, a terra nas cidades, a administração disso, enfim. Vamos dar uma noção para o nosso ouvinte, porque é bem complexo.
Muito complexo. E a construção habitacional, dentro desse contexto, também, né? Por exemplo, a questão fundiária é a questão da propriedade da terra. A gente sabe que as nossas cidades, elas são, nem toda ela foi construída pela construção formal. A questão política é importante, os códigos de edificações, as regras, né, de construir e tudo mais. Agora, o que eu gostaria de destacar é essa oportunidade, né? Quando a gente pensa em inovação dentro desse ambiente de complexidade, uma oportunidade de poder conduzir as políticas e as iniciativas de forma coordenada pelos agentes. São muitos agentes, quando a gente fala na indústria, por exemplo, do setor privado, são dezenas, né? Eu acabei de falar da questão fundiária, então tem toda a área jurídica, a área política, legislação, área técnica, a questão urbana, do modo geral, né? As habitações estão inseridas na cidade, né? Questão social, questão econômica, quando a gente fala em habitação de interesse social, questão do valor, do preço de construção, do preço da terra e o preço que é ofertado. os mecanismos de financiamento passam a ser essenciais. Né?
Por exemplo. Professor, eu ia perguntar se o Brasil tem um programa brasileiro de qualidade e produtividade nessa área. Como é que são essas discussões?
Tem sim, tem mais de, foi criado em 98, na verdade, ele foi uma consolidação de um processo, né, ao longo da década de 90, e desde então é um fórum principal para discutir as políticas tecnológicas ligadas ao tema da habitação no país. É um ambiente que tem uma característica muito forte de comprometimento das partes envolvidas, não é? De novo, o poder público que lidera isso e exerce até o seu poder de compra, né? Vinculando financiamento na área da habitação de interesse social a respostas com qualidade oferecidas pelo setor produtivo. Os diferentes elos, né? Elos ou agentes são os que representam as diferentes partes do setor da construção, seja a indústria de materiais de construção, as revendas de materiais de construção, as empresas de projeto, de arquitetura, de engenharia, as empresas construtoras, as empresas depois que cuidam da manutenção dos prédios, enfim, os diferentes elos estão ali representados, e a academia, né? Junto com outros órgãos de normalização técnica, toda a parte laboratorial, enfim, tudo isso dá um suporte, costura, né? Um ambiente favorável à discussão das questões tecnológicas e da inovação. E é importante destacar que nós, lá do Departamento de Gênero de Construção Civil, alguns professores, estamos envolvidos na gênese, né, desse programa, então participamos, né, para uma participação de regra voluntária nos diferentes fóruns, né, inclusive no principal fórum que foi reconduzido a Dola pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, que abriga esse o chamado PBQPH.
Uhum. Né? Se eu lhe perguntar assim, mais especificamente, como é que qual tem sido as contribuições do departamento em relação a essas questões tecnológicas? Né? A gente pode entrar um pouquinho mais em detalhes, quer dizer, as iniciativas aqui dentro, as parcerias também da academia com o setor produtivo, isso é importante, também um apoia o outro, um tem interesse, o outro tem um interesse complementar, isso também é bem-vindo e já vem acontecendo, né?
Então, temos várias parcerias, né? várias iniciativas. E lembrar o seguinte, que a inovação, principalmente quando a gente fala em inovação para habitação, uma coisa são as inovações que depois o morador, o cliente, a pessoa que vai usar a habitação, aliás, a habitação e as construções no modo geral, mas como vamos nos ater, vamos focar na questão habitacional, né? Ele percebe. Então, tem coisas por exemplo, se nós introduzirmos, como vimos, estamos introduzindo o setor placas de aquecimento solar de água, dispositivos economizadores de água, dispositivos de reuso de água, painéis fotovoltaicos. Agora nós estamos, as construções começam a ter aquelas tomadas de energia para recarregar todos os carros elétricos. Né? Tudo que está ligado à chamada norma de desempenho, né? Que melhora do desempenho acústico, térmico, da construção, né? Todas essas inovações são percebidas e são inovações que já estão acontecendo e estão no curto prazo. Né? Existem outras inovações que não estão tão consolidadas, possibilidade de comprar casas com catálogo, né? Casas do ponto de vista de consumo de energia, que a gente chama de casa energia zero, ou mesmo de energia positiva. Né? Uhum. Todo mundo da internet das coisas, né? Casas dotadas de equipamentos inteligentes com os quais a gente interage, né? Com sensores, seja para o consumo de água, seja de energia, acender luzes, seja até com a questão da área do mercado, de abastecimento, né? Do mercado, a outra parte de logística. Né? Uhum. Bom, mas pensando no departamento, são várias iniciativas, né? E todas elas, ou muitas delas, com essa articulação com o setor privado e com o setor público. Eu destacaria primeiro um mestrado profissional que nós temos desde 2015, chamado Construinova, que foca, né, os profissionais da área de construção que estão nas empresas. A ideia é capacitá-los para o tema de inovação, tratando, pesquisando temas de interesse das empresas, né, nas quais eles atuam, empresas de projeto, indústria de materiais de construção, construtoras e assim por diante. O primeiro Embrapi, a primeira unidade Embrapi da USP e da área de construção, que tem foco em materiais para construção ecoeficiente, foi criada pela liderança do departamento, dos professores do departamento. Então, uma unidade ligada à Poli, à USP, que tem trabalhado com assuntos, por exemplo, um importante na área de construções modulares, não é? Construções tridimensionais para oferecer construções mais rápidas, indo na direção da construção industrializada. Né? Uhum. Outra iniciativa que eu destacaria é o CICS, Centro de Inovação em Construção Sustentável, focado na construção sustentável, e que está resultando numa reforma, uma remodelação de um edifício lá da Escola Politécnica, do Departamento de Engenharia de Construção Civil, que está virando um Living Lab. É um laboratório onde vai se experimentar tecnologias que vão ser testadas em loco. Né? Um edifício flexíveis, com mudanças em testar sistemas prediais, novos materiais, estruturas com baixo consumo de cimento, por exemplo. É uma iniciativa que tem uma parceria com 27 empresas. Né? Temos uma cátedra, né? Essa ideia da USP de ter cátedras, né? Que focam em temas aí do futuro, de desafios para a sociedade paulista e brasileira, e nós temos uma cátedra chamada Construindo o Amanhã, com a ArcelorMittal, que é uma importante empresa siderúrgica, que tem também promovido iniciativas visando essa questão do futuro da construção, do modo geral, e da habitação do modo particular. São exemplos, não é?
Claro que a gente aqui, olha, numa entrevista de 15 minutos, a gente consegue dar conta de todos os temas, mas o professor já deu vários aspectos relevantes do trabalho feito pela academia, dos desafios hoje, das discussões que vêm sendo feitas entre setor público, academia e setor produtivo. Todas essas mudanças, até chegar à grande maioria da população ou das empresas, né? Porque a gente está falando tanto das construções gerais, como também as habitacionais nos grandes centros urbanos, demora. Mas é assim, a tecnologia começa, vai sendo testada, até ganhar grande escala, até ser acessível. É esse o caminho, a ideia é que isso aconteça já de forma mais rápida e eficiente, porque a discussão sustentável, né, para o meio ambiente é o que há de mais importante hoje. Então, vamos voltar a esse tema, viu, professor, em outra oportunidade, para entrar em mais detalhes dessas tecnologias todas, mas as iniciativas aqui na academia e na Escola Politécnica são muito importantes, e quem gostou do assunto, ainda dá tempo, né? Ainda tem mais um dia, né? Amanhã ainda tem mais um dia de evento.
Isso, hoje ainda, né? Porque
hoje,
começa às 9 horas,
hoje amanhã.
Então, Intac, procurem no site intac.com.br, os interessados, alunos de graduação, pós-graduação, profissionais, enfim, lideranças empresariais. É uma oportunidade de tomar contato com o que o Brasil está fazendo em termos de pesquisa na área de tecnologia do ambiente construído. Muitas ideias, muitas inovações. E é isso, né? Eu acho que você sintetizou bem. A nossa preocupação lá é trabalhar com a questão da inovação, de fato, ou da pesquisa acadêmica, científica, de fato, chegando nas empresas, porque ao chegar nas empresas, ela chega na sociedade, nas empresas e nas políticas públicas. Né? Ela chega efetivamente nas pessoas, né? Transformando a construção, gerando riqueza, gerando desenvolvimento, que é o que a gente procura. Né? E a construção, esse setor que é fundamental na economia e fundamental para adotar nós todos, né? De espaços seguros, confortáveis, enfim, espaços e infraestrutura. Nós focamos aqui muito na construção habitacional, de edificações, mas o setor cuida também das estradas, das barragens, né, das redes de metrô, enfim, tudo que é construído, estações de tratamento de água.
É um setor vital para a roda, né, da economia, sem dúvida alguma. A gente vai voltar ao tema. Professor Francisco Ferreira Cardoso, do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica. Muito obrigada, professor.
Então, eu que agradeço. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes.